16 anos e primeiro gol do Brasileirão. Artilheiros perdendo pênalti. Arbitragem tolerância zero. Brasileirão dedicado a Pelé. É o resumo do fim de semana no Brasileirão, que começa agora.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro em fim de volta. Estamos aqui para nossa quinta temporada, é isso, produção? Eu acho que é isso, sim. A quinta temporada do AG Placar do Brasileirão, contando rapidamente como foi a rodada do fim de semana do campeonato mais disputado do planeta, o Campeonato Brasileiro. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Francisco Giovanni, eu sou do site Arena Geral, que é um site dedicado a falar um pouco sobre o lado B do esporte, aquilo que o torcedor gosta de procurar na internet. Além disso, temos os podcasts da Arena Geral e esse aqui é um deles, o AG Placar do Brasileirão, em parceria com a Combo Conteúdo. Vamos começar o programa, antes de falar da rodada, sobre o que o Brasileirão nos proporciona, né? Os clubes. Quem vem da Série B de 2022? O Cruzeiro, campeão, Grêmio, Bahia e Vasco. Quem jogam a Libertadores esse ano? O Palmeiras, o maior e o atual campeão brasileiro. Internacional, Fluminense e Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Que jogam a Copa Sul-Americana esse ano também? Fortaleza, São Paulo, Botafogo, América Mineiro, Goiás, RB Bragantino e Santos. E os dois clubes que completam a lista de 20 são Coritiba e o Cuiabá. Temos algumas novidades para o campeonato desse ano, tá? A primeira é que aumentou o limite de estrangeiros no elenco dos clubes, de 5 para 7. A CBF promete parar o Brasileirão em datas FIFA, né? Datas em que as seleções jogam. Vamos ver se vai cumprir a próxima data FIFA, vai ser em junho. E lógico, se não tem data FIFA, não tem o AGPB, né? Então, já fiquem avisados. Também teremos punições mais severas aos clubes em casos de racismo. Primeiro com multa financeira, depois com os portões fechados e, se tiver uma reincidência, perda de ponto. Assim como na Copa do Mundo de 2022, nós vamos ter acréscimos mais longos. As paradas vão ser mais compensadas no tempo de acréscimo. Então podemos ver aí acréscimos de 8, 12 minutos aí, várias vezes nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Também temos a arbitragem tolerância zero, como o pessoal está chamando, que é a arbitragem não tolerando mais qualquer tipo de xingamento, discussão dos técnicos e dos jogadores para atrapalhar o jogo. Isso vai dar muita polêmica e já deu nessa rodada, inclusive. A linha do impedimento, o VAR vai considerar lance válido se as linhas do impedimento, que agora vão ser traçadas, se sobrepuserem. Antes tinha aquele negócio do centímetro que dava ou não dava. Agora, se as linhas ficaram uma em cima da outra, vai ser lance válido. Além disso, as decisões do VAR vão ser comentadas nos alto-falantes dos estádios, caso realmente existam, né? A maioria deve ter. E também esse Campeonato Brasileiro é especial, né? É o primeiro Campeonato Brasileiro depois da morte do Rei Pelé. Então, ele vai ser em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Nessa primeira rodada, por exemplo, todos os capitães dos clubes usaram a braçadeira com uma coroa e escrito Rei. E a família do Rei Pelé esteve em Palmeiras e Cuiabá, o primeiro jogo do campeonato, entre aspas, né? Sem mais, vamos logo ao que interessa. Agora sim, vamos começar o programa Jogos da Semana. O Palmeiras fez o primeiro jogo do Brasileirão contra o Cuiabá no Allianz Parque. Vitória por 2-1. O primeiro gol do jogo e do campeonato foi marcado por Endrick, jogador de 16 anos, que já está vendido ao Real Madrid. Ranieri empatou para o Dourado ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Flaco Lopes desempatou e deu a vitória ao verde. Vamos agora ouvir o primeiro gol do campeonato marcado por Endrick, a voz da galera da Web Rádio Verdão. É o nosso querido Voz da Rodada.
Bateu pro gol!
O Arthur tem pressa, Flaco Lopes pediu, recebeu, dominou, olhou pra área, o Dudu passou, ele viu, Dudu dominou, ajeitou, tá dentro da área, pé direito, cruzamento pro meio, Endrick, pro gol! Gol do Verdão no campo! campeonato brasileiro é do garoto prodígio Endrick! Na jogada rápida, Arthur para o Fleco Lopes. O Lopes inverteu o jogo para o Dudu. Inteligente, não foi fominha. Cruzou no segundo pau e o Endrick só teve o trabalho de pôr para o fundo da rede. Que balança, a torcida canta, vibra. Meu coração se alegra, o Verdão está na frente. 1-0, Palmeiras 1. Cuiabá nada.
De destaque nessa partida tivemos um grito desconcertante do Arthur do Palmeiras em pecado Cuiabá, que foi tão feio que o PK se lesionou e precisou ser substituído. Também tivemos uma homenagem da diretoria e da torcida do Verdão ao Deyverson, que agora joga no Dourado, e não comemorou o gol do Cuiabá em respeito à torcida, olha só que coisa. Pra variar, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi expulso, a primeira vítima, entre aspas, do tolerância zero dos árbitros. Na súmula, o treinador português disse que a arbitragem estava uma mesbla. Lembrando que todos os times tiveram uma palestra para explicar esses pontos, para que a CBF explicasse esses pontos da tal da tolerância zero, exceto Palmeiras, que não recebeu a equipe porque não teve tempo, olha só que coisa. Não participando da explicação acontece isso, né? Se o atual campeão começou vencendo, um dos favoritos da disputa também não ficou para trás. O Fluminense venceu bem o América por 3-0 no Independência. Antes do jogo, torcedores do Flu tiraram pra zoar com os flamenguistas, ainda por conta do 4-1 na final do Carioca. Em campo, os gols do Tricolor saíram no segundo tempo, com Cano, John Kennedy e Lelê. Cano, aliás, poderia ter marcado antes de seu gol, pois teve uma cobrança de pênalti em que ele explodiu o travessão de Cavicchioli. Não fez falta, pois o L foi executado do mesmo jeito. O Botafogo venceu São Paulo por 2-1 no Nilton Santos. A grande novidade do Fogudo é que o gramado do estádio agora é sintético, e a estreia do novo tapete tinha que ser justamente com o São Paulo, que tem traumas recentes em partidas nesse tipo de gramado. O Botafogo saiu na frente com o Tiquinho Soares, mas pouco depois, o São Paulo empatou com o Cagliari. Na segunda etapa, o Botafogo conseguiu a vitória no finalzinho com o Carlos Eduardo, e teve o resultado salvo por Lucas Perry, que deu uma de jogador de vôlei e defendeu uma bola perigosa de manchete. Tem lugar na seleção, hein, Renan? A coisa não anda nada boa pro Rogério Ceni. Além da derrota na estreia, teve seu personagem na Copa do Brasil de Roblox, digamos, indo de Olavo de Carvalho. É dessas coisas absurdas que a gente encontra na internet. Você já deve ter ouvido falar do Roblox, né? Parece o Minecraft. Se eu falar isso aqui, o pessoal vai me bater. Eu não conheço muito Roblox, só conheço por causa da minha sobrinha, que gosta muito desses youtubers de Roblox. Por um acaso, pintou isso na minha timeline do Twitter, a Copa do Brasil de Roblox, pessoal jogando futebol e tal, e de repente o juiz corre atrás do Rogério Ceni, atirando, doideira. E Rogério Ceni na Copa do Brasil de Roblox, infelizmente, foi de Olavo de Carvalho. Notícia de última hora, o juiz foi apitar outra partida e foi preso em campo. Só essas coisas na internet mesmo, pelo amor de Deus. Falando em gramado sintético, o Furacão também jogou em casa e venceu o Goiás por 2-0. Os gols foram de Pedro Henrique no primeiro tempo e Christian no segundo. A partida marcou a volta da transmissão exclusiva da KZTV nos jogos em pay-per-view do Atlético, nos mesmos moldes do ano passado. Serão 19 jogos em casa do Furacão, mas apenas para os membros do YouTube e subs da Twitch. Então, se você quiser ver jogo do Atlético em casa, ou torce para que a Globo passe na televisão aberta, ou vai ter que assinar a Twitch do Casimiro ou ser membro da KZTV. O RB Bragantino virou para cima do Bahia em partida realizada no Nabi Abichedi, 2-1. O gol dos baianos foi feito por Everaldo, um golaço ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Massa Bruta empatou com uma pichotada na defesa do Tricolor. Bruno Gonçalves, que não tem nada com isso, deixou tudo igual. O gol da virada foi marcado por Eduardo Sacha. O detalhe, essa foi a única partida de virada nessa rodada. O Atlético Mineiro inaugurou seu estádio, a Arena MRV, no sábado, porém o Galo não jogou nele nessa rodada. Jogou no Mineirão, recebeu o Vasco da Gama e foi surpreendido por 2 gols cedo no jogo. Andrei e Gabriel Peck deixaram o Cruz Maltino em vantagem. No finzinho do primeiro tempo, Maurício Lemos descontou para o Atlético. Antes disso, o técnico Cruz Maltino Maurício Barbieri foi mais um a ser enquadrado na tolerância zero da arbitragem e também foi expulso de campo. O treinador do Atlético, Eduardo Cudê, não gostou do placar, óbvio, mas gostou do desempenho, que para ele foi melhor que o time fez no ano. Depois do piti que ele deu 2 semanas atrás esculachando a diretoria do Galo, tem que ficar pianinho mesmo, né? O Fortaleza recebeu o Internacional no Castelão. O jogo não foi bom, apesar do Leão pressionar mais os visitantes. O gol do Colorado foi marcado por Wanderson no segundo tempo. 2 minutos depois, Moisés empatou a partida. Como curiosidade, esse foi o único empate dessa primeira rodada. Olha só que legal. O atual campeão da Série B começou seu retorno à elite com derrota. 2-1 Corinthians no Cruzeiro, na Neoquímica Arena. O primeiro gol do Timão, no segundo tempo, foi também o primeiro gol como profissional do jovem Matheus Araújo, que ficou muito emocionado com o gol feito. E o Corinthians ampliou com Roger Guedes já no finalzinho do jogo. Só que ainda deu tempo do Cruzeiro diminuir o placar com Oliveira nos acréscimos do jogo. Ronaldo, ídolo do Corinthians e dono do Cruzeiro, que estava presente na Neoquímica Arena, já viu que as coisas não vão ser nada fáceis pro Cabuloso. O Flamengo voltou a vencer, vitória fácil sobre o Coritiba por 3-0 no Maracanã. O novo treinador, Jorge Sampaoli, chegou para ver o jogo e ficou nervoso com o que viu. Tanto é que ele só assinou o contrato com o Flamengo depois desse jogo. Olha só o que podia ter acontecido, hein? Pedro foi barrado da titularidade pelo técnico interino e não gostou nadinha disso. Os gols do Mengão na partida foram de Ayrton Lucas, Pedro, que deixou o dele para também dar uma carimbada no treinador interino, e Gabigol de pênalti. Sobre o gol de Ayrton Lucas, Aleph Manga, jogador do Coritiba, disse em entrevista no intervalo que confundiu o nome do marcador, chamando ele de Arthur. Essa é mais uma Aleph Mangada do Aleph Manga. E para fechar, o Grêmio volta à elite, mas ainda precisa pagar por punição por conta de atos violentos de seu torcedor, mandando a partida em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, venceu o Santos por 1-0. O gol do Imortal foi um lindo chute de João Pedro. A estreia de Luizito Soares no Brasileirão não foi boa. Ele teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas isolou a bola. No intervalo, infelizmente, torcedores do Santos, torcedores aqui bem entre aspas, invadem um espaço reservado aos gremistas, e se não fosse a brigada da polícia, mais cenas lamentáveis teriam acontecido. Infelizmente, isso vai ser ainda muito, muito divulgado no nosso Campeonato Brasileiro. Classificação do Campeonato Brasileiro, esse momento do programa é da gente dizer como está a tabela de classificação. Mas convenhamos, tabela de classificação de campeonato no começo é igual feriado no domingo, não serve pra nada. Tem gente que fica brigando, por que meu time tá atrás se fez o mesmo tanto de gol? Se o campeonato terminasse agora, ia ter 37 rodadas a menos, então não vamos nos exaltar por conta de calendário na primeira rodada. A gente só vai ver mais ou menos como é que vai estar a situação lá pra quinta, sexta rodada, tá? A única coisa que nós podemos falar agora do campeonato é que Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro não serão campeões invictos do Brasileirão. Isso a gente já tem certeza que é o que vai acontecer. A próxima rodada do campeonato vai ser no próximo fim de semana, né? Dia 22 a 24 de abril. Os jogos são os seguintes. No sábado, dia 22, 4 da tarde, Maracanã recebe Fluminense e Atlético Paranaense. No Morumbi, às 6h30, São Paulo e América Mineiro. Na Arena Pantanal, também às 6h30, Cuiabá e RB Bragantino. Fechando o sabadão, no Independência, 9 da noite, Cruzeiro e Grêmio. Domingão, 11 da manhã, olha só que coisa, hein? Beira-Rio recebe Internacional e Flamengo. 4 da tarde no domingo, São Januário, Vasco e Palmeiras. 4 da tarde na Vila Belmiro, Santos e Atlético Mineiro. 6h30 da noite temos Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. 7 da noite, fechando domingo, Goiás e Corinthians na Serrinha. E fechando a rodada na segunda-feira, 8 da noite, na Fonte Nova, Bahia e Botafogo. E é isso, gente. Esse foi a AG Placar do Brasileirão, a primeira da temporada. Se você tiver uma crítica, sugestão, porque você diga o que você quer ouvir aqui no nosso programa, o nosso site está mais do que aberto para sua sugestão, o arenageral.com.br. É só você procurar o post desse podcast e deixar lá seu comentário. Agora vem a grande novidade da temporada. Como vocês sabem, esse é um projeto em parceria com a Combo Conteúdo, cenário audiovisual com várias produções de podcast, de vídeo, enfim, de diversos assuntos. Vai desde série, filmes, quadrinhos, futebol aqui com a gente. Essas produções estavam no site comboconteudo.com, mas está passando por uma reformulação nesse momento para um novo portal em breve. Enquanto isso, e também depois que o portal estiver ok, essas produções estarão sendo publicadas também no YouTube. Agora que o YouTube tem uma função para publicação e divulgação de podcasts, a Combo aderiu a isso e vai colocar os podcasts também lá no canal Esquias. Esquias, S-C-H-I-A-S. Espero ter soletrado direito, não é, meu forte? A partir dessa edição aqui, o AG Placar do Brasileirão estará no site arenageral.com.br e no canal do YouTube, no canal Esquias. Então, se você estiver ouvindo lá no canal Esquias, faça aquele script básico de todo o canal do YouTube. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, balanga o sininho para você receber notificações desse podcast e dos outros da Combo, e comenta lá no YouTube também o que você achou do programa, o que você gostaria de ouvir no AG Placar do Brasileirão, beleza? Fique sempre de olho nas redes sociais da Combo, Combo Conteúdo no Instagram e no Twitter, Arena Geral no Twitter, Arena Geral BR no Instagram. Lá você vai ficar sabendo mais também quando tiver edições novas. Então é isso, minha gente. Terça que vem estamos de volta no site arenageral.com.br e no YouTube do Esquias. Abraços a todos. Até a próxima.